Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus volta.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
Que bom que você está aí, eu estou aqui e nós estamos juntos mais uma vez. Graça e misericórdia do nosso maravilhoso Deus. Hoje continuaremos com a parábola do filho pródigo, contada por Jesus e registrada em Lucas capítulo 15, 11 a 32. Sendo que vamos agora analisar a reação do irmão mais velho do filho pródigo, que não havia deixado a casa do pai. Vamos ao texto. Lucas, capítulo 15, versos 25 a 32. Imagine a cena. Ao aproximar-se da casa, chamou um dos empregados e perguntou: "O que estava acontecendo?" O empregado, sorrindo, conta: "Teu irmão caçula voltou. O teu pai mandou matar o novilho, porque ele retornou com saúde." Qual deveria ter sido a atitude do irmão? Entrar para a festa e se alegrar também, certo? Ah, mas não foi isso que aconteceu. A atitude do irmão mais velho foi contra o pai. Está escrito: "E indignado não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo." O irmão estava desinformado a respeito da misericórdia do pai. Estava dentro da casa, mas não conhecia o amor do pai. E por isso não conseguia amar seu irmão. Quantos de nós, muitas vezes, temos uma reação semelhante? Fazemos julgamentos precipitados e condenamos os nossos irmãos. Quantas vezes queremos a misericórdia de Deus, mas não queremos que Deus tenha misericórdia dos outros? Achamos que Deus tem que castigar e punir, mas não perdoar. Acredite, ninguém foi longe demais que não possa receber o perdão de Deus. O irmão do filho pródigo desconhecia o amor do pai. Ele permitiu que o egoísmo se manifestasse. Estava chateado quando era para estar feliz. Devia ter o caráter do pai. Devia estar se alegrando. Mas sua reação foi muito parecida com a nossa. O texto diz que ele não quis entrar. O que me chama a atenção é a conversa dele com o pai. "Pai, há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Mas vindo esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, o Senhor mandou matar o novilho cevado." O que podemos ver aqui? Uma atitude totalmente egoísta. É como se ele dissesse: "Eu te sirvo, o Senhor tem que me abençoar. Ele não te serve, o Senhor deve puni-lo." Em outras palavras, o Senhor está sendo injusto comigo. Ele se revoltou contra o pai. Aos seus olhos, ele era um ótimo filho, mas na realidade, um egoísta. Portanto, um péssimo irmão e filho. Qual foi a resposta do pai? "Sempre estás comigo. Filho, tudo o que é meu é teu. Como eu poderia deixar de me alegrar com o retorno do seu irmão, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado?" Definitivamente, o filho mais velho não conhecia o seu pai. Estava muito ocupado para estar na companhia do pai. O que nós aprendemos aqui? Esse irmão mais velho era um filho com espírito de escravo. Cobra recompensas porque julga ter méritos. Critica o pai e despreza o irmão. a exemplo dos fariseus e escribas. O pecador confesso voltou para casa, porque admitiu seu erro, admitiu sua fraqueza, aceitou o chamado do Espírito para reconciliar-se com o Pai, para voltar à casa do Pai. Entretanto, aquele que era o santo hipócrita, aquele que se achava cheio de méritos, de merecimentos, aquele que cobra recompensas, ou no final da história, você viu, ficou fora da casa, estava em conflito com o seu pai. Porque, na verdade, apesar de teoricamente estar dentro de casa, o seu coração estava longe do pai, o seu coração estava longe de Deus. Que história tremenda, hein? Uma advertência de Cristo, um chamado do Senhor, para que nós busquemos uma nova vida pelo poder do Espírito Santo e assim nos livremos de todo pecado, seja visível ou invisível. Tomara que quando o Senhor retornar em glória para buscar a sua igreja e reunir os seus filhinhos, que você e eu, nós todos, sejamos encontrados na casa do Pai, na companhia do Pai, mas vivendo verdadeiramente como filhos que conhecem, que amam o Pai e assim o servem por amor.
Aqui é seu lugar, descanse feliz nos braços de Deus. A esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está sorrindo pra você.
Nada acontece por acaso em sua vida. Você está aqui pra Deus curar suas feridas.
Ele quer lhe dar novos planos, novos sonhos. Sempre vai amar você. Aqui é seu lugar, descanse feliz nos braços de Deus. A esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está sorrindo pra você, pra você. Do Espírito falando ao seu coração.
Hoje é o tempo de sua graça. Deus quer dar o seu perdão. Corra pros seus braços, Ele é seu amigo.
Deus o trouxe aqui pra aceitar o seu. Caminho irá abençoar. Venha com receber.
Aqui é seu lugar.
É seu lugar.
Aqui é seu lugar.
É seu lugar. Aqui é seu.
Deus eterno, Pai querido, como tua palavra é completa, como é bonita, quanto conforto e quantas advertências nós recebemos por meio da tua santa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a te servirmos como filhos e não como escravos. Que o teu amor nos impacte, nos transforme, nos sensibilize, para que assim, Senhor, conquistados por esse amor grandioso, nós vivamos na casa do Pai, na companhia do Pai e tendo prazer em estar com o Senhor e também com os nossos irmãos, aqueles que são amados pelo Senhor e por nós. Estamos nas tuas mãos, Senhor, e como é bom viver na tua companhia. Oramos em Jesus Cristo. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.